DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e António Dizia e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. A seguir as notícias. Mais 50 incidentes anti-muçulmanos foram registados em França desde o atentado contra o jornal satírico Charlie Hebdo, disse hoje o presidente do Observatório contra a Islamofobia do Conselho Francês do Culto Muçulmano. Abdallah Zekri, citado pela agência de notícias France Press, disse que os números são do Ministério do Interior francês e que se registaram 21 ações e 33 ameaças desde quarta-feira, números que são provisórios e não incluem Paris nem os seus arredores. Segundo a agência, os últimos dados disponíveis, baseados em queixas recebidas pela polícia, davam conta de 110 atos nos primeiros 9 meses de 2014, menos que no mesmo período de 2013. A chanceler alemã e vários membros do seu governo participam amanhã numa manifestação em Berlim, convocada por líderes muçulmanos pela tolerância e em homenagem às vítimas dos ataques de Paris. Segundo os respectivos gabinetes, os ministros dos Negócios Estrangeiros, do Interior, da Justiça e da Família pretendem participar da marcha. Angela Merkel foi um dos chefes de Estado e de Governo que participaram no domingo na marcha em Paris contra o extremismo depois dos ataques. Merkel tem criticado as manifestações xenófobas do movimento alemão Pegida, sigla em alemão de Patriotas Europeus contra a Islamização do Ocidente, que desde o final de outubro se manifesta às segundas-feiras em Dresden contra a imigração. Para hoje à noite foram convocadas novas manifestações do Pegida em Leipzig, Dresden e Berlim. A Casa Branca anunciou hoje que vai convidar líderes de empresas de tecnologia para uma cimeira onde se discutirá com os extremistas como os extremistas usam as redes sociais para incitar a violência. A cimeira, marcada para 18 de fevereiro próximo e que surge na sequência de ataques violentos em Paris, Ottawa e Sydney, visa analisar a forma de identificar e impedir a radicalização nos Estados Unidos da América e não só. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha mostrou cautela ontem ao afirmar que não sabia se as negociações com vista a resolver a crise ucraniana tinham feito os progressos necessários. Frank-Walter Steinmeier reuniu-se com os seus homólogos da Rússia, Ucrânia e França. Uma cimeira para discutir a crise ucraniana e a implementação de um acordo de cessar-fogo deve acontecer em breve no Cazaquistão. A Organização Internacional da Polícia Criminal, Interpol, emitiu hoje um mandato de captura internacional com alerta vermelho para o ex-presidente da Ucrânia. Viktor Yanukovych é procurado por desvio de fundos e fraude na Ucrânia, de onde fugiu em fevereiro, depois de uma revolução pró-ocidental ter derrubado o seu regime. O ex-presidente, a residir na Rússia desde que foi deposto, e membros da sua família são acusados de ter feito grande fortuna enquanto ele esteve no poder. Um dos filhos, Oleksandr, conseguiu fazer na indústria mineira do carvão uma fortuna estimada em 420 milhões de euros, apesar de ser médico de profissão. A Ucrânia classificou-se na posição 144 dentre 177 países que integram o Índice de Transparência de Percepção da Corrupção Internacional. Cabo Verde não tem meios para fazer buscas ao navio que naufragou na Ilha do Fogo e que está a 1.500 metros de profundidade, lamentou fonte oficial, suspeitando-se que alguns dos 12 desaparecidos estejam no interior da embarcação. De acordo com a Proteção Civil local, o país conta com mergulhadores, mas com materiais que podem chegar ao máximo de 100 metros de profundidade. O navio Vicente naufragou na quinta-feira à noite, perto do porto de Vale de Cavaleiros, na Ilha do Fogo, com 26 pessoas a bordo, tendo sido resgatados 11 sobreviventes e um corpo. Entretanto, o trabalho de buscas está a ser difícil também devido às más condições climatéricas no local. O governo da Guiné-Bissau mandou fechar 21 escolas privadas de diversas áreas, alegando falta de condições para o funcionamento, disse a agência Lusa. 4, segundo a mesma agência, já estão fechadas. Alguns alunos continuam, entretanto, a aguardar por uma informação sobre o que se passa. Segundo as autoridades locais, trata-se apenas do cumprimento da lei, mas o governo diz que tem consciência de que terá de encontrar soluções para os milhares de alunos que vão ficar de fora. Cristiano Ronaldo foi considerado futebolista de 2014 e leva para casa a Bola de Ouro. Realiza-se neste momento na Suíça a gala da FIFA de entrega dos prémios aos melhores atores do mundo da bola. Para além do português, outros nomeados eram o argentino Lionel Messi e o alemão Manuel Neuer. O selecionador alemão Joachim Löw foi considerado treinador de 2014. Ele conduziu a seleção alemã de futebol à vitória no Mundial 2014 no Brasil, entre outras conquistas. E Nadine Kessler, também da Alemanha, foi considerada a futebolista do ano. Foram as notícias.
DW Jornal da Noite.
Conforme prometido, Renamo boicota a investidura no novo parlamento em Moçambique. Bebida supostamente envenenada mata cerca de 70 pessoas no centro de Moçambique. Na Nigéria, aumenta o número de mulheres-bomba usadas pelo Boko Haram. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 12 de janeiro de 2015. Em Moçambique, o chefe de Estado, Armando Guebuza, investiu esta segunda-feira o Parlamento na sua 8ª legislatura, num ato que foi boicotado pelo maior partido da oposição, a Renamo. Entretanto, políticos ouvidos pela DW África condenam os recentes pronunciamentos do líder da Renamo, segundo os quais o seu partido vai governar as províncias onde obteve o maior número de votos nas eleições gerais de 15 de outubro último. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
Os representantes da Renamo, eleitos a 15 de outubro último para o Parlamento, não tomaram posse esta segunda-feira. O boicote à cerimónia tinha sido recomendado pela Comissão Política do maior partido da oposição em protesto contra os resultados das eleições que dão vitória ao partido no poder, a Frelimo. Já na semana passada, a Renamo tinha boicotado a investidura dos seus representantes nas assembleias provinciais e inviabilizou a realização dos trabalhos daqueles órgãos em 4 das 10 províncias do país por falta de quórum. Os representantes da Renamo, eleitos pelo Parlamento, têm um mês para tomar posse, sob pena de perderem os respectivos mandatos. A cerimónia de investidura foi dirigida pelo presidente Armando Guebuza.
Com a vossa tomada de posse, inicia-se um novo ciclo político concorrente para o contínuo aprofundamento dos alicerces da democracia multipartidária nesta pérola do Índico.
Guebuza apelou à unidade nacional, considerando-a importante para a consolidação da paz no país. O Parlamento realizou a sua primeira sessão, que culminou com a recondução de Verónica Macamo no cargo de presidente daquele órgão. A eleição teve apenas os votos a favor da Frelimo, uma vez que a Renamo não participou na sessão e todos os deputados do MDM, o outro partido da oposição, votaram em branco. Na sua primeira declaração, Verónica Macamo prometeu lealdade no exercício das suas funções.
Procurarei, com todas as minhas forças, manter a isenção, objetividade e o bom senso na coordenação dos trabalhos da Casa do Povo.
O Parlamento é constituído por 144 deputados da Frelimo, 89 da Renamo e 17 do partido MDM. A oposição tem mais 47 deputados em relação à anterior legislatura. Entre os deputados que tomaram posse, figuram vários dirigentes governamentais que tinham sido exonerados dos seus cargos na última sexta-feira porque as suas funções eram incompatíveis com a figura de parlamentar. Trata-se do primeiro-ministro Alberto Vaquina, de 6 ministros e de 3 governadores locais. O porta-voz do MDM, José de Sousa, espera que o novo Parlamento produza mais leis que a anterior legislatura reagiu ao boicote da Renamo.
O que era desejável era, de facto, que toda a Assembleia tomasse posse para produzirmos a leis de forma a normalizar a nossa sociedade do ponto de vista de moral e não só.
A Renamo tem vindo a ameaçar inviabilizar a governação da Frelimo e o seu líder, Afonso de Lhacama, anunciou no último sábado, durante um concorrido comício popular na cidade da Beira, que o seu partido iria governar nas províncias onde obteve o maior número de votos nas recentes eleições. Para Paulo Jasse, do Partido Trabalhista, a Renamo deve conformar-se com os resultados eleitorais anunciados.
A Renamo deve obedecer aquilo que é o primado da lei. Ademais, foi a própria Renamo que alterou a lei eleitoral. O que a Renamo deve fazer é assumir e lutar para que o próximo pleito eleitoral venha adicionar mais deputados.
O porta-voz da Frelimo, Damião José, afirmou que os pronunciamentos de Afonso de Lhacama são próprios de pessoas que estão desesperadas, que não respeitam o povo, a Constituição da República e demais legislação. Apelou bom senso por parte da Renamo e do seu líder.
A nossa Constituição da República é clara, não há nenhum espaço para a divisão do nosso país. É de lamentar quando, depois de cada período eleitoral, os moçambicanos têm que viver num ambiente de instabilidade por causa de um grupo de moçambicanos, que é a minoria.
Do Aputo para DW, Lionel Matias.
acha que a atual forma de combate, ou melhor dizia, acha que os membros da Renamo irão tomar os seus lugares no Parlamento dentro do prazo previsto, que é que são 30 dias? Caro ouvinte, manda a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Ainda em Moçambique, subiu para 69 o número de pessoas que perderam a vida na vila de Chitima, distrito de Cauarabassa, na província central de Tete, depois de consumirem uma bebida tradicional de fabrico caseiro, supostamente envenenada. Os detalhes com Amós Zacarias, a partir de Tete.
A fatalidade começou na tarde da última sexta-feira, quando um grupo de pessoas regressava de uma cerimônia fúnebre. Chegado a casa, como de costume na zona sul da província de Tete, foi servida uma bebida tradicional designada localmente por pombe, supostamente envenenada, segundo explica Cristóvão Mário, um testemunho ouvido pela TW África no local da tragédia.
Aqui tinha falecimento. Quando tinha falecimento, a senhora, a dona dessa pau, e fabricou o pombe dele, trouxe aqui, começou a vender. A venda de lá, com fome, não sei o que, haverá muitas pessoas. E começaram outras a tomar pombe, pessoas de o dono de falecimento também comprava pombe, davam pessoas, não sabia o que tinha.
No total foram diagnosticadas 146 pessoas, segundo explica Carla Moss, diretora provincial da saúde de Tete.
Tivemos um total de 146 pacientes que deram entrada aqui no Centro de Saúde de Estima. E como o Centro de Saúde de Estima tem uma capacidade limitada, não em termos só de espaço, mas também em termos de alguma capacidade de meios de diagnóstico, nós fizemos referência de alguns pacientes para o Hospital Rural de Songo.
Ainda não é conhecida a origem do veneno que está a tirar a vida a cerca de uma meia centena de pessoas em Chitima.
Nós aqui na província de Tete não temos condições para poder, portanto, fazer testes.
Várias medidas estão sendo tomadas para que situações de género não se repitam. Em Chitima, membros da PRM e agentes da saúde estão a interditar o fabrico de pombos nos bairros locais. Entretanto, a diretora provincial da saúde de Tete lança um apelo.
Reiteramos o nosso apelo a não consumo de bebidas alcoólicas e principalmente esta bebida que é tradicional, que não foi testada, né, por algum laboratório.
Na sequência desta situação, o governo moçambicano já decretou luto nacional de 3 dias e foi enviado à província de Tete uma equipa de médicos chefiada pelo ministro da Saúde, Alexandre Manguel. Várias organizações da sociedade moçambicana juntam-se em solidariedade para com as vítimas. O líder da RENAMO, Afonso Djakema, também está em Tete para visitar as famílias. Amós Zacarias, de Tete, para DW África.
Na Nigéria está a aumentar o número de mulheres bomba. No domingo, duas bombistas suicidas atacaram um mercado na cidade de Potiskum, no nordeste do país, matando pelo menos 4 pessoas. Um ataque com a marca do grupo radical Boko Haram. Um dia antes, uma criança armadilhada também explodiu no mercado na cidade de Maiduguri, onde morreram cerca de 20 pessoas. Os detalhes com Madalena Sampaio.
O uso de uma menina de 10 anos no ataque suicida na cidade de Maiduguri, no norte da Nigéria, no sábado, fez manchetes em todo o mundo. Suspeita-se que o grupo terrorista Boko Haram seja o autor deste atentado. No domingo, duas jovens suicidas também se fizeram explodir no mercado de Potiskum, no nordeste do país. Há cada vez mais mulheres bombistas suicidas na Nigéria, uma estratégia que o Boko Haram tem usado desde o verão passado na sua luta pela instauração de um Estado Islâmico. É o que explica Elizabeth Pearson, estudante de doutoramento na Universidade Britânica King's College, em Londres, e membro da Rede de Segurança da Nigéria. A introdução de mulheres suicidas tem sido útil para o Boko Haram porque tem-lhe trazido uma publicidade enorme. Recentemente foram relatados casos de meninas muito jovens que estão a ser usadas pelo grupo, o que é particularmente chocante. A publicidade é uma grande vantagem porque isso cria um grande medo em relação ao grupo. Apoiantes do Boko Haram estarão a ser persuadidos a coagir os próprios filhos a participar em ataques. Também se suspeita que nos atentados levados a cabo em Cano, em julho passado, tenham sido usadas crianças de rua, explica Elizabeth Pearson.
It makes them seem more ruthless.
Isso faz com que pareçam mais cruéis, mais dispostos a considerar o uso de meios que, na verdade, normalmente não são utilizados por grupos terroristas jihadistas. É bastante incomum a utilização de mulheres, até mesmo por grupos ligados à Al-Qaeda. Elisa Danladi, coordenadora da Iniciativa de Desenvolvimento para a Mulher Africana, uma organização não-governamental nigeriana, condena o uso de crianças em ataques terroristas e não poupa críticas à atuação do governo.
They should come and intervene, but...
O governo devia intervir, mas a única coisa que vemos são ouvidos mocos. As mulheres nigerianas não estão satisfeitas com esta situação, por isso lançamos um forte apelo ao governo para que intervenha e salve as nossas crianças e as nossas meninas que estão agora a ser usadas. As explosões deste fim de semana ocorreram depois do que se pensa ser o pior ataque do Boko Haram dos últimos 6 anos. Segundo a Amnistia Internacional, cerca de 2 mil civis podem ter sido assassinados na semana passada num atentado do grupo terrorista contra Baga, no nordeste da Nigéria. No momento do ataque, só estavam na base militar naquela cidade algumas dezenas de soldados. O analista nigeriano Hussaini Mongunu, antigo militar, não tem dúvidas.
The Nigerian Army under the commander-in-chief.
O exército nigeriano e o seu comandante supremo, o presidente Goodluck Jonathan, perderam completamente a sua reputação, até a nível internacional, porque brincam com a vida das pessoas.
Reputation in the eyes of the world.
Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Madalena Sampaio, o que é que nos dizem os ouvintes internautas sobre a decisão da Renamo de não assistir ao empossamento e fazer parte do novo Parlamento em Moçambique?
Muita coisa. Começa pela mensagem que nos chegou do Baissa Xangula. Ele diz que a história demonstrou que em atos passados a Renamo recorreu a esta tática, mas mais tarde correu para ocupar os assentos. José Diniz Saíze diz: não se enganem, eles são decididos e unidos. A única maneira é negociar com eles, mas não no sentido de dividir o país, pois Moçambique é uno e indivisível. Manuel Martins Missal acha que não vão perder o dinheiro às mordomias que aprovaram no Parlamento passado, e Rodrigues Marques acha que aceitar o empossamento significa reconhecer os resultados das eleições. Fábio Paulino de Amor diz que se aceitarem, então só querem enganar o povo moçambicano. Ruben Paisano acha que vão voltar ao Parlamento. Danilo Júnior diz que a Renamo deve libertar o país da Frelimo. E Stingil Manuel escreve o seguinte: desta vez parece que a Renamo está muito firme nos seus discursos. Eu acho que ainda é prematuro saber se os deputados vão ou não tomar os seus lugares na Assembleia da República, mas não gostaríamos que isso afetasse negativamente a população, que é inocente. Lopes Uó escreve o seguinte: duvido bastante que vão recuar, porque estariam também a enganar a maioria do povo que o elegeu e contribuindo para a falsidade que se vive no país. Quintino Medi diz que quem já se proclamou ser presidente ou deputado numa outra república, centro e norte de Moçambique, é muito óbvio que nunca virá, pois são perturbadores da ordem pública e antidemocráticas. Lá foi o Aldeia da Inibição, enviou-nos a seguinte mensagem. Com este boicote por parte da Renamo, não sei quando haverá uma verdadeira democracia em Moçambique. Ele aproveita também para dar os parabéns a Cristiano Ronaldo por ter conquistado 3 vezes o troféu de melhor do mundo. Tuvangi Pano de Maputo também dá os parabéns a Cristiano Ronaldo pela conquista da Bola de Ouro. Está muito feliz porque é do Real Madrid. E ele também comenta o tema da Renamo. Ele diz que os membros da Perdiz vão sim tomar posse dentro de dias. Sérgio Américo Barato acha que a Renamo jamais aceitaria, porque indo ao Parlamento estaria a aceitar os resultados. Nádia.
Muito obrigada a todos pela participação.
DW, segunda-feira.
E já na reta final, lembramos os temas que fizeram a nossa emissão. Conforme prometido, Renamo boicota a investidura do novo Parlamento em Moçambique. Bebida supostamente envenenada mata pelo menos 70 pessoas no centro de Moçambique. Na Nigéria, aumenta o número de mulheres bomba usadas pelo Boko Haram. Mais de 50 incidentes anti-muçulmanos foram registados em França desde o atentado contra Charlie Hebdo. A chanceler alemã e vários membros do seu governo participam amanhã numa manifestação convocada por líderes muçulmanos pela tolerância e em homenagem às vítimas dos ataques de Paris. Interpol emitiu hoje um mandato de captura contra o ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, que é acusado de desvio de fundos e fraude. O governo da Guiné-Bissau manda fechar escolas privadas, alegando falta de condições de funcionamento. Está completa a informação por hora. Boa noite e até amanhã.